Final de ano, vários setores parando, mas a questão previdenciária sempre se mantém com novidade, a busca para atualização, encaminhamentos, muito trabalho para você também e a sua equipe no final de ano.
Sim, Carvalho, até porque no final do ano, como muitas pessoas estão em férias, eles aproveitam dezembro, janeiro e fevereiro, então pega o finalzinho do ano e o início para nós, que o pessoal quer organizar a vida, né? E é aquele tempo das férias que eles têm para isso. Como o INSS não fecha, nem o INSS, ele trabalha, ele funciona os 12 meses do ano. Então, a gente também não faz recesso lá no escritório.
Não tem recesso na questão previdenciária, então?
Não, não há recesso.
Interessante. Tem setores judiciário que dão uma parada, agora os prazos ficam transferidos, mas a questão previdenciária não para nunca.
Não para andamento de processo, não para prazo, não para atendimento, segue fluxo e rotina normal. Claro que nessas épocas do ano, fim e início do ano, dá, digamos assim, uma diminuída na análise de processo, né? Ele acaba sendo um pouco mais demorado porque tem alguns servidores do INSS em férias, questões nesse sentido. Mas os que não estão em férias, segue andamento normal de processo. Então, tudo segue normal dentro do INSS. Às vezes, um pouquinho mais demorado do que o de praxe.
E ainda, antes de falarmos das regras, novidades para 2026, quando alguém pensa em correr atrás dos seus benefícios, sempre juntar toda a documentação necessária, levar todo o material para a sua equipe analisar.
É muito importante, né? Porque as pessoas às vezes ficam pensando, mas o que é a Previdência Social? É o INSS. E o que é o INSS? É o Instituto Nacional de Seguro Social, onde se arrecada um valor mensal daqueles que ou possuem carteira de trabalho ou quem é autônomo paga uma contribuição para que tenha direito em casos fortuitos de doença, se ficar doente, uma aposentadoria por invalidez, se a pessoa vier a ficar inválido. Questão também quando a pessoa passa por uma doença, uma situação incapacitante, e depois disso ela fica com uma sequela. Aí nós temos o auxílio acidente, que é um benefício que a pessoa pode ficar recebendo até se aposentar, mesmo tendo carteira assinada, é o único benefício que pode acumular com carteira assinada nesse sentido, porque o auxílio doença não pode, né? A aposentadoria por invalidez não pode. Também nós temos aí a pensão por morte, que ela é bem importante, porque quando o homem ou a mulher, o provedor do lar, muitas vezes, ou aquele companheiro, a companheira, que ajudava a manter aquele lar, venha faltar, é uma renda a mais, uma renda, digamos, que vai se manter dentro daquele núcleo familiar, né? Para que essa família, muitas vezes, não caia na marginalidade, na miserabilidade. E aí nós temos toda a questão de aposentadoria, que querendo ou não, quem faz um planejamento previdenciário, se organiza, consegue ainda se aposentar bem. Claro que quanto antes tu busca fazer essa análise, melhor, né? Tu consegue se organizar melhor. Mas é importante, porque às vezes tem aposentadorias que a gente tem conseguido ainda, 4 mil, 5 mil, chegamos a perto do teto. Mas tudo depende da vida contributiva também dessa pessoa, né? Porque às vezes a gente diz, não vou mais pagar INSS. Eu já vi gente falando.
Ah, vou largar, não vou pagar mais.
Não vou pagar mais. Aí eu digo, tudo bem. Mas se você vai se organizar, se policiar para pôr no banco todo mês esse valor... E a questão de juro, quanto vai te dar de retorno? Tu já parou para pensar que, por exemplo, né, o MEI hoje, então até o mês de janeiro, porque ele está recolhendo dezembro agora ainda, o MEI, ele paga 88 por mês. É. E se ele vier a ficar doente, ele vai receber pelo menos todo mês um salário mínimo, hoje 1.621. Para água, para luz e para uma sacola econômica salva... Né? Às vezes até uma internet, algo assim. Então eu digo, gente, parece que não, mas a Previdência é uma mãe.
É. Alguém diz também, eu vou me aposentar, mas eu quero seguir trabalhando. A tua renda vai estar assegurada.
Claro, porque existem várias possibilidades de aposentadoria, né? Que você pode se aposentar. E hoje o que acontece? O pessoal quando se aposenta, em torno de 58, 60 anos... está muito ativo.
Sim,
né? Tanto na questão física quanto mental. Então, faz bem mesmo estar no mercado de trabalho. Precisamos, que é uma mão de obra que, eu digo, o pessoal da melhor idade, eles são muito comprometidos, né? São muito competentes, eles são comprometidos, eles são dedicados com horários, princípios, valores. Não que os mais novos não sejam, mas são uma camada muito importante que a gente precisa que os jovens tenham essas pessoas de melhor idade no mercado de trabalho para conviver, para aprender, para ter esses exemplos, né, de colegas.
É verdade. Eu digo sempre que bom que o jovem possa aprender com o experiente e o experiente possa também aprender com o jovem que vem com ideias inovadoras. Então, eles são fundamentais essa perfeita convivência no dia a dia em todos os segmentos da sociedade. E agora estamos, então, começando 2026 para valer. Hoje, para muita gente, é o 1º de janeiro, é o dia que tudo começa para muitos setores, já começa a olhar para este ano. E aí também está olhando aqui para o calendário, bom, eu estou me preparando, estou perto de me aposentar, mas tem mudança, hein? Tem mudanças nas regras para 2026. Muitas mudanças agora aí, Caroline, para este ano?
O que ocorre, Carvalho? Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência, né? E ali nós tivemos uma emenda à nossa Constituição, a Emenda Constitucional 103. Com esta reforma, antigamente, nós só tínhamos aposentadoria por idade ou por tempo de serviço. Então, as pessoas pensavam assim, não, eu vou me aposentar aos 60, a mulher, aos 65, o homem, que era assim antes da reforma, ou, não, eu vou ter 30 anos de contribuição à mulher, 35 homem e vou me aposentar, ok? Com essa reforma, veio mais de 7 opções de aposentadoria. Então, hoje nós temos, a gente chama regras de transição. O que é regra de transição? São regras que vieram nesta mudança da lei para pessoas que estavam próximos também de se aposentar não serem tão prejudicadas, né? Então, hoje nós temos a regra de pontos, por exemplo, que ela soma a idade e mais o tempo contribuído. E aí ela tem toda uma tabela. Então, a gente pode muitas vezes se enquadrar nesta possibilidade. Nós temos a idade progressiva.
Dá para dar um exemplo em algumas palavras aí, como é que funciona essa questão dos pontos aí? Só um exemplo, como é que seria para o ouvinte ter uma ideia?
Isso, por exemplo, assim, hoje eu tenho 55 anos de idade.
Tá.
E 35 de contribuição, né?
Correto.
Então, isso vai te dar 90 pontos, porque tu soma os 35 mais os 55. Tu pega esses pontos e a gente lança na tabela para verificar se já se enquadra nesta tabela desse ano, porque, na verdade, a reforma foi em 2019. Mas agora, em 2026, nós teremos mudanças nessas tabelas. É isso que muda. Vai aumentando 6 anos a mais em uma das regras de exigência.
Estava olhando aqui, inclusive, agora vai ter que... Isso mesmo, 59, 6 meses de idade para mulheres, 64, 6 meses para homens?
Isso, mas essa é uma das regras.
Uma
que
delas,
é,
né?
É, que é a idade progressiva.
Progressiva.
Então, nós tivemos mudanças nessa regra da idade progressiva, que aumentou esses 6 meses, e na regra de pontos, que ela soma o tempo contribuído mais a idade que a pessoa tem no momento. E aí existe uma tabela de pontos. Por exemplo, agora em 2026, a tabela de pontos para mulheres, ela tem que somar 93 pontos a mulher. Então, ela tem que somar a idade que ela tem mais o tempo que ela contribuiu do INSS para dar 93 pontos.
Então, aumentou aí a necessidade, tem que ter mais pontos aí.
Isso, para o homem, ele foi para 103 pontos. Então,
103.
Ele tem que somar a idade mais o tempo contribuído para dar 103 pontos. Mas nós temos a regra do pedágio de 50%. Que o que, que é isso? A gente olha quanto tempo a pessoa contribuiu até 2019. Então, vamos supor, a mulher contribuiu até 2019, ela tinha, 25 anos de contribuição. Então, faltava 5 anos para ela fechar os 30, quando mudou a lei. Hoje, ela tem que ter os 30 mais 50% desse tempo que faltou lá na mudança da lei. Então, se em 2019 ela tinha 25 anos de contribuição, faltava 5 para ela fechar os 30. Hoje, ela tem que ter 30 mais 2 anos e meio, mais 50%. Essa é a regra do pedágio, por exemplo, de 50%. Aí nós temos a regra do pedágio de 100%. Hoje, nesse mesmo exemplo, ela teria que ter os 30 anos de contribuição mais os 5 anos de pedágio que ficou faltando, né? Ou o homem, por exemplo, os 35 anos de contribuição hoje mais o pedágio. Mas, Carvalho, é bem técnico isso, tá?
É, o ouvinte deve ficar em dúvida. Como é que eu, isso, tô, como é que eu estou nesse pedágio, hein? É, será que eu passo na cancela ou não?
Nós temos... é muito técnico, né?
Sim.
E aí, pro ouvinte, assim... Ah, mas eu me enquadro, eu não me enquadro? Então, eu sempre falo, hoje não se pode mais encaminhar a aposentadoria sem fazer o planejamento previdenciário, que é um estudo de caso detalhado, onde a gente verifica se você se enquadra em alguma das regras, em que data você vai conseguir se aposentar. Muitos casos se enquadram em mais de uma das regras, e aí é imprescindível ainda mais, porque a pessoa pode optar por qual salário vai ficar melhor, se ela já se enquadra em mais de uma regra. Então, não se pode mais deixar de lado o planejamento previdenciário, né? A gente tem que ter essa cultura, porque o que, que eu noto? Tem algumas faixas da sociedade que se preocupam com isso. E, por incrível que pareça, é a classe média, digamos assim, né?
Correto.
A faixa da comunidade, assim, que mais necessita, acaba por ter que trabalhar muito, muita correria do dia a dia, ou até por relapso mesmo, deixando de ir atrás. E tem uma parcela interessante, que é a classe alta. Médicos, dentistas, advogados, muitos desses também não estavam nem aí para a aposentadoria.
É.
E agora eu noto que o cenário mudou, sabe? Por quê? Porque muitas pessoas acabaram tendo muitos bens e não se preocuparam em guardar dinheiro. Então, eles têm muito capital. Mas com as crises econômicas, políticas que se tem, a pessoa, às vezes, fica sem dinheiro, tem capital, mas não consegue vender um imóvel, né, coisas assim. Então, eu notei que agora eles estão também se reorganizando. A gente tem tido muitos médicos nos procurando, muitos advogados que não atuam com previdência nos procurando para organizar. Engenheiros, agrônomos, doméstica, muito interessante, elas estão se organizando. Pessoal do MEI, né, um microempreendedor, e dos mais variados segmentos. E isso é bonito de ver, porque as pessoas precisam ter esta cultura, precisam se preparar para o futuro.
É verdade, não tem jeito. Em algum momento você vai precisar ter uma reserva, vai ter que ter seu dinheiro aí assegurado, e questão previdenciária é fundamental. Já já vou trazer pergunta de ouvinte, que 99687300, 99687300, dúvidas sobre a questão previdenciária, aposentadoria. Caroline Pereira, especialista na área, vai trazer aqui o esclarecimento, vai trazer para você esclarecimento. 99687300. Ainda ficamos aqui sobre a idade, faltou ainda complementar da idade aqui para a aposentadoria também, algum detalhe a mais da idade aqui, a questão da idade progressiva, Caroline.
É, aí que está, que nem eu digo, né? Como a gente tem várias regras, nessa da idade progressiva eu preciso analisar a questão da idade da pessoa, a questão de quanto tempo ela contribuiu. Depois, se ela se enquadrar nesta tabela, a gente também tem que analisar a questão de salário.
É.
Então, por isso que eu digo que é muito técnico nesse sentido, né? Porque a idade mínima progressiva, que tem, como que ela funciona, tá? Para mim explicar para o ouvinte ficar menos técnico, digamos assim. Porque a cada ano aumenta 6 meses a exigência dessa regra. Por exemplo, será necessário 59 anos e 6 meses de idade para as mulheres agora, este ano.
Quase 60 anos para a mulher.
Quase 60.
É.
E ela também, nessa regra, além de ter os 59 anos e meio, é exigido 30 de contribuição.
É.
Entendeu?
Faz o cálculo aí.
Então, o homem, por exemplo, agora, 2026, é exigido 64 anos e 6 meses de idade e, no mínimo, 35 anos de contribuição. Mas essa, como eu disse, é uma das regras, né? Não é? Porque às vezes o ouvinte está entrando agora, está pegando a reportagem. Hoje nós temos mais de 7 regras. E uma coisa bem interessante que muitas pessoas não sabem, Carvalho, que a gente tem feito muito, porque infelizmente tem uma parcela adoecida na população, né? Trabalho pesado. Nós temos feito muito a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, essa aposentadoria, ela não se confunde com a aposentadoria por invalidez. Por invalidez é outra coisa. É uma incapacidade que veio e que a pessoa não conseguiu mais se recuperar para o trabalho.
Em resumo, não é aquela que se machucou, né? Ah, me machuquei, não posso mais trabalhar. Não é o caso aqui.
Exatamente, não é o caso, porque vai ser passado por uma avaliação, né, pericial. Correto. E nesta perícia a gente busca provar que não é uma incapacidade que a pessoa tem. É uma deficiência que limita ela a trabalhar para algumas coisas. Tem algumas barreiras de impedimento, mas ela consegue, mesmo assim, trabalhar com aquela deficiência.
E aí vem também a questão mental, que agora é uma grande preocupação. A saúde mental da população também entra nesse quadro aí, Caroline?
Hoje, a gente ainda não tem decisões nesse sentido, nem no âmbito administrativo, nem no judicial. Então, o que que ocorre? A gente sempre tem que avaliar o tipo de deficiência, porque são algumas, por exemplo, fibromialgia tem enquadrado como deficiência para aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, em janeiro, eu tenho duas especializações com o pessoal, um do Rio, né, e um de São Paulo, que nos reunimos assim, só para trabalhar sobre isso, estudar, preparar teses, elaborar conteúdo, porque a gente busca provar, por exemplo, assim, questões de coluna, tá? Muitas pessoas têm situações graves de coluna, mas trabalham abaixo de remédio, com dor, com terapia, com colete, mas trabalham. Então, a gente está buscando se preparar para provar que outras situações, né, que limitam as pessoas de trabalhar se enquadrem como deficiência. Por que isso? Porque, gente, essa aposentadoria, ela é muito vantajosa. Na hora de fazer a média, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição normal, é feita uma média de tudo que a pessoa pagou a vida toda, de julho de 94 para frente, e dessa média ele vai receber 60%, mais 2% a cada ano que passar 20 de contribuição. Então, por exemplo, fechou numa regra lá que o cara tinha 35 anos de contribuição. Ele tem 15 a mais dos 20. Então, ele vai começar em 60%. Como ele tem 15 anos que passa dos 20, aumenta mais 2%, ele vai se aposentar com 90%. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, quando se prova uma deficiência, a pessoa recebe 100% da média.
E aí, bom dia, 10h35, Comando Popular na Rádio Planalto News, esclarecendo suas dúvidas sobre a questão previdenciária na questão da aposentadoria. 99687300, vamos lançar as perguntas aqui, está no estúdio Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. Bom dia, estou ouvindo o programa aqui, Caroline, uma pergunta. Uma filha que largou tudo para ficar junto e cuidando, entre aspas, sua mãe com Alzheimer, que recebia dois salários, um pela morte do filho, outro pela morte do marido, que era auxílio por invalidez. E agora faleceu beirando os 90 anos. A filha que assistia tem algum direito? Então, ela passou a cuidar da mãe com Alzheimer, e recebia dois salários, um pela morte de um filho e outro pela morte do marido, que era auxílio por invalidez. E agora faleceu perto dos 90 anos. A filha que a assistia tem algum direito? E ela complementa, porque agora ela não tem nenhum ganho e ninguém está com idade de aposentadoria, creio que seja ali de 65 aproximadamente. Tem algum direito para ela que dá para passar?
Carvalho, é bem interessante essa pergunta, porque não é casos isolados, tá? Temos muitos casos assim. E aí os filhos passam a se dedicar aos pais. E veja bem, a pensão por morte, por lei, ela só passa, tá, para outra pessoa Se for filho menor de idade, então menor de 21 anos, para o INSS é 21 anos, tá? Se o filho tiver menos de 21 anos, os pais vierem a falecer. Nesse caso, se for maior de idade o filho, e a gente provar que é inválido. Então, digamos, se essa filha que cuidou, né, da mãe for inválida, aí há a possibilidade dela ficar pelo menos com um dos benefícios. Provavelmente, se a mãe não era aposentada, recebia pensão do filho e do marido, sendo esta filha deste desse marido que deixou para essa senhora, né, o salário, há a possibilidade de se provar que a filha tem alguma deficiência. Caso essa filha não tenha deficiência, não vai ter direito, infelizmente. Então, a mãe veio a falecer e os benefícios da mãe vão morrer com a mãe. Não vai ser passado para filho, se não for nessas condições. Hoje também temos que deixar claro que neto tem direito, tá, gente? Neto fica com pensão por morte de vô e vó, desde que esse vô e essa vó tenham a guarda definitiva. Então, se o vô e a vó tiver guarda definitiva, neto voltou a ter direito, tá? Mas, infelizmente, neste caso dela, não. Provavelmente não, né? O que, que dá para se analisar? Daqui a pouco, um BPC, que é o benefício assistencial para quem tem mais de 65 anos ou para quem tem uma deficiência. Só que se ela não tiver, se ela tiver mais de 65 anos, dá para encaminhar daqui a pouco o BPC para essa moça que dedicou a vida cuidando da mãe. Mas se ela tiver menos e tiver uma deficiência, aí não vale a pena a gente encaminhar o BPC, porque ela não vai ter 13º, aí vale a pena a gente provar a deficiência para buscar a pensão por morte.
99687300, ao final, Caroline Pereira vai deixar o telefone de contato, o endereço aqui para atendimento, para você ampliar o esclarecimento. Vamos lá para a pergunta de ouvinte, 99687300, não fique em dúvida, comece o ano sabendo tudo sobre a aposentadoria, a questão previdenciária. A Caroline esclarece para você aqui. Olha só, bom dia, estou ouvindo o programa. E para quem é agricultora, agricultor, quanto tempo, ela colocou de boca, entre aspas, e idade? Obrigado, Graciela mandou mensagem. Graciela, obrigado. Como é que faz? Para a agricultura, tem alguma regra em específico?
Bom dia, Graciela. Sim, né? O agricultor, ele tem... Aqui, quando eu falo agricultor, é o pequeno produtor rural, tá? Aquele que tem até 4 módulos fiscais, que é considerado pequeno produtor, que ele não paga INSS nem de carteira assinada, não é um empresário com empregados, ele é aquele trabalhador rural que tem o bloco modelo 15, tem aquele talão verde, né? Ele planta, ele colhe, ele vive disso. Esse pessoal da agricultura, por ser uma atividade muito mais penosa, trabalhosa, então, eles se aposentam, eles têm uma benéfice, 5 anos a menos de idade exigida. Então, a mulher do campo, a agricultora, ela se aposenta aos 55 anos de idade e o homem do campo aos 60. E é exigido que se prove 15 anos de contribuição. De exercício de atividade do bloco. Então, por exemplo, eu tenho talão de produtor, eu vou provar 15 anos, né, exercendo atividade como pequeno produtor, e o homem tem que ter 60, o agricultor, e a mulher 55. Mas olha só que interessante, existe também a aposentadoria híbrida, que a gente soma o tempo que pagou de carteira mais o bloco, porque às vezes a mulher que está na cidade hoje, ela tem 62 anos de idade, ou o homem na cidade, 65 anos, que é exigência de idade para quem mora na cidade, mas ela não tem 15 anos de contribuição, ela tem 5, ela tem 7 de contribuição. E tem 62 anos de idade, ou ele 65. E aí ele junta com aquele bloco de produtor lá de trás do pai para provar esses 15 anos. E aí se chama aposentadoria por idade híbrida. E tem o agricultor também... Muitos não sabem e tem um outro direito, tá? Aquele trabalhador de carteira assinada, agora eu tô falando, tá? Ele tem carteira assinada, mas lá na função dele, na carteira, tá escrito trabalhador rural. quando ele tem a carteira assinada como trabalhador rural, ele pode se beneficiar e se aposentar por idade nessa regra.
Do trabalho 60. De peão lá na propriedade, em exemplo.
Isso, mas o que tem que se observar bem é a nomenclatura. Infelizmente ainda é assim, sabe? Então, às vezes a pessoa tem uma outra nomenclatura lá, mas ele faz o serviço, né, de trabalhador rural. Mas cuidem, tá? Tanto o empregador quanto o empregado vai trabalhar como trabalhador rural lá na granja, né, lá em, tal, em outro local, enfim, para uma pessoa física ou jurídica. Então, deixe especificado trabalhador rural na carteira, porque aí pode se aposentar na regra do rural. Ou então, quem tem a carteira assinada como trabalhador rural, se aposenta o homem aos 60 também e a mulher aos 55.
99-68-7300 10h43, estou com Caroline Pereira aqui, esclarecendo sua dúvida sobre a questão previdenciária. Uma pergunta que certamente já respondeste em outra oportunidade para as pessoas, sempre vem uma indagação a respeito, aqui é a dúvida do nosso ouvinte aqui. Quem se aposentou mal aqui? Dá para recorrer para ganhar mais? Hein? Eu me aposentei, será que eu não consigo melhorar meus rendimentos? Tem alguma orientação para esse ouvinte, para essa ouvinte que nos mandou a pergunta?
Carvalho, essa pergunta é muito pertinente, tá? Porque o que, que eu tenho observado? Primeiro, gente, eu gosto de esclarecer que existem algumas exceções, tá? Algumas exceções às regras, mas vamos supor assim, 90% só se pode buscar uma revisão se ainda não passou 10 anos da data que tu se aposentou. Então, faz menos de 10 anos que a pessoa está aposentada, aí dá para se avaliar para buscar uma possibilidade de melhorar o salário. Quando a gente fala isso, é porque daqui a pouco a pessoa trabalhou na agricultura, não incluiu toda a agricultura lá naquele processo. Às vezes ela trabalhou em escola agrícola. Uma atividade especial, né, com a periculosidade, com a insalubridade que não foi provada. Provando, pode-se aumentar o salário. E o que eu tenho percebido é pessoas que se aposentaram.
Teve uma pergunta aqui, até para complementar, no mesmo sentido aqui. Bom dia, Carvalho. Pergunta para a Caroline, para quem está aposentado há 11 anos, tem como revisar a aposentadoria com a ideia de melhorar o valor recebido, pois continuo trabalhando após a aposentadoria. 11 anos de aposentadoria aqui no caso.
Carvalho, já vamos colocar a situação, porque muitos ouvintes, né, estão nessa condição, se aposentaram e continuam trabalhando. E aí, o que, que aconteceu? Tinha no STF uma discussão justamente para que aquelas pessoas que se aposentaram, tá, e continuaram trabalhando, para que futuramente elas pudessem incorporar essas contribuições na sua aposentadoria, né? E aí o STF votou e disse não, isso não pode. Então, nesse sentido, quem se aposentou e continuou trabalhando não pode incorporar essas contribuições, tá? Também teve uma outra questão, por exemplo, assim, tinha uma tese que estava em discussão também no STF, que era o quê? Pessoa se aposentou, trabalhou mais 15 anos de carteira assinada. Se poderia ter, então, uma nova aposentadoria, porque ela teve mais 15 anos de contribuição, provavelmente já vai passar da idade mínima exigida, então teria tido direito a mais uma aposentadoria. Mas não, o STF disse não, é uma aposentadoria só. E aí é bem interessante a gente voltar no que estávamos falando, porque eu tenho visto muitas pessoas que foram sozinha no INSS, tá? E que se aposentaram, a maioria depois da reforma, depois de 2019. Então, atenção, principalmente quem se aposentou depois de 2019. Porque eu estou vendo muitas pessoas nos procurar, eu estou analisando, e a pessoa tinha direito a mais de uma regra. E foi concedida na regra de menor salário. Então, agora a gente faz uma revisão, provando que ela tinha direito a uma regra mais benéfica para melhorar este salário e receber a diferença dos últimos 5 anos.
Vou lá que está chegando pergunta aqui, uma atrás da outra, aqui na grande audiência do Comando Popular da Rádio Planalto News. Bom dia, estou ouvindo o programa. Eu vou completar 78 anos em 7 de março de 2026. Completo 15 de contribuição. Então, em resumo aqui, eu vou completar 78 anos e vou completar agora 15 de contribuição. Tenho chance de me aposentar esse ano? A nossa ouvinte pergunta.
Perfeito. Tem sim, porque quando eu digo assim, ó, a mulher tem que ter no mínimo 62 anos de idade e o homem 65 e 15 anos de contribuição, como neste caso do ouvinte, às vezes a pessoa chega na idade, mas ela ainda não tem 15 anos pago, porque trabalhou muito tempo, mas não assinava carteira. Ou teve muitas mulheres que o marido na época não achava que não precisava contribuir, enfim. Então, tem direito, sim, terás direito à aposentadoria por idade, tá? Poderá requerer, sim, e vai ter direito à aposentadoria por idade, completando agora os 15 anos de contribuição.
Oi, sou aposentada há 5 anos. Posso pedir revisão? Eu tenho 65 anos.
Exatamente o que comentamos, né? A questão da idade não influencia para a revisão, certo? O que influencia que a gente tem que observar é a data que a pessoa se aposentou. Neste caso da ouvinte, como faz 5 anos, não faz 10, tem possibilidade sim. E Carvalho, às vezes assim, ó, a pessoa entrou na justiça, demorou para sair a aposentadoria, foi receber dali 4 anos. Então, por exemplo, as pessoas pensam, ah, se é dos últimos, se eu não posso estar aposentado há mais de 10 anos, então eu tenho que ter me aposentado no máximo até 2015. Né? Porém, às vezes a pessoa entrou com um processo em 2010 no INSS, foi negado, foi para a justiça e a pessoa só foi receber o primeiro pagamento, vamos supor, 2016, 2017. Então, os 10 anos para fins de revisão conta a partir do primeiro recebimento. Não é da data de entrada do pedido lá no INSS, é do primeiro recebimento. Por isso que eu digo que tem exceções, porque alguns casos, vai olhar lá na cartinha do INSS, ah, já me aposentei há mais de 10 anos. Mas o primeiro pagamento, ela recebeu antes dos 10 anos. Aí, nesse caso, tem direito também à revisão.
10h49, a Rádio Planalto News, Comando Popular, Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária. Você começa o ano sabendo muito bem como é que vai ser o caminho para a aposentadoria, então começa muito bem o ano. O João está ligado aqui, ó. Bom dia, Carvalho. Olha, eu fui reabilitado, tenho 57 anos e 38 de contribuição. Caroline, já posso me aposentar?
João, no teu caso, é imprescindível, tá, o planejamento previdenciário, porque, veja bem, se tu foi reabilitado, daqui a pouco, provavelmente, com nessas condições que tu me falaste, eu acredito que pelo menos duas regras tu vai conseguir se enquadrar para aposentar. Porque tu tem chances grandes, daqui a pouco, de se aposentar, né, por tempo de contribuição com deficiência, né? Porque tu foi reabilitado, mas a gente tem que ver também se não ficou uma sequela. Daqui a pouco tu tem direito a receber o auxílio acidente. Né? Ah, mas eu não requeri na época. Mas o INSS, no momento que cessa, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez e a pessoa ficou com sequela, ele tem obrigação de conceder já automaticamente o auxílio acidente. Se ele não o faz, ele vai ter que pagar retroativo dos últimos 5 anos.
Bom dia. O Fagner aqui pergunta, a minha mãe se aposentou por idade? Continuou trabalhando e descontando INSS. Por mês são mais R$600. Tá certo isso? Já faz 14 anos após se aposentar.
Sim, infelizmente é o que comentamos anteriormente, né? As pessoas se aposentam, continuam trabalhando, porém é obrigado a continuar contribuindo. Se porventura essa pessoa vier a ficar doente neste trabalho de agora, ela não vai ter direito ao auxílio doença, ela vai se afastar, vai ficar sem essa renda mensal e não vai ter como repor, porque ela vai ter só a aposentadoria, né? Essas contribuições, tá? Eles alegam que a Previdência, ela é ela é só, assim, um ajuda o outro, por exemplo, né? Então, assim, não vai ter o que fazer. É obrigatório contribuir e essas contribuições, infelizmente, não retornam para ela em forma de benefício.
Bom dia, estou ouvindo o programa aqui na Planalto News. Quem trabalha em laboratório de análise microbiológica alimentar tem direito à aposentadoria especial?
Há possibilidade sim, né? Até pelo risco de contaminação e tudo mais. Já sugiro fazer prova Porque, claro, vai ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o formulário que a empresa vai fornecer. Mas faça a prova, tá? Ah, eu tô lá manuseando, tô lá trabalhando no laboratório. Pede pro colega, colega, tira uma foto minha aqui, fazendo atividade, né, exercendo o teu labor. Fotos de diversos dias, tá? Pelo menos uns 3 dias para provar que a roupa é diferente, né? Que o dia é diferente do trabalho. Mostrando exatamente o que você faz. Eu tenho clientes até que gostam de gravar vídeo. A gente grava, quando necessário a gente pausa, né, e usa como foto. Mas façam provas, porque às vezes só com o PPP não é suficiente, porque a empresa vai informar uma situação lá que não é toda em si a verdade. Então a gente tem que ter outros meios de prova. Aí, e uma vez eu tive uma contaminação, fui para o hospital, né? Pega também o prontuário do hospital. Tudo é prova que a tua atividade, né, surgiu essas situações.
Vou complementar a pergunta da ouvinte lá do início, né? Ela lança aqui, complementa, Caroline Pereira. Também vou voltar na pergunta dela e depois complementar com mais dados aqui, ó. É, uma filha que largou tudo para ficar junto e cuidando sua mãe com Alzheimer, que recebia 2 salários, um pela morte de um filho e outro pela morte do marido, que era auxílio por invalidez. Agora, beirando os 90, faleceu. A filha que assistia tem algum direito? O Carol já explicou, mas dá para complementar aqui, ó. É, ela não tem nenhum ganho, ninguém está com idade de aposentadoria. Aqui, ó. Ela é uma pessoa normal, entre aspas, aqui, mas tem uma outra pergunta pela mesma pessoa. Filho mais velho dela, 39 anos de idade, quando criança era menino tipo autista. Então, o autismo aqui de hoje e nunca teve a assistência, pois suas condições eram bem precárias. E hoje não tem nada, trabalha e não consegue parar no serviço. Então, ela lançou aqui uma série de questões envolvendo essa pessoa aqui que teve que cuidar também da mãe e agora o filho também com necessidades especiais. Algum benefício para ela nesse sentido aqui?
É, para ela a pensão, infelizmente, da mãe, né, as pensões não vão ficar para essa filha, tá? Quando ela chegar aos 65 anos, então, né, como pelo que se entende ela não tem, graças a Deus, nenhuma deficiência, então só aos 65 anos dá para se buscar o BPC para esta pessoa. Agora, é interessante a pergunta do filho, por quê? Muitas pessoas não sabem, tá? Mas tem muito acontecendo agora, muitos diagnósticos de adultos com autismo, porque a gente tem aquela, né, aquela visão assim, não, a criança é autista, mas existem muitos adultos que não foram diagnosticados na época. Correto. Mas hoje passa-se por uma avaliação e quando se percebe que um adulto tem o autismo, tem o TDAH, tem correto, alguma questão nesse sentido, ele pode sim ter direito. E daqui a pouco o filho dela pode ter direito a receber um salário mínimo todo mês por esta questão da deficiência do autismo.
Aí fica então para o ouvinte, que esclarecimento. São 10h55. Bem, a gente vai para a reta final do programa aqui. A Caroline Pereira, especialista na questão previdenciária, vai estar conosco ao longo do ano com outras entrevistas aqui, sempre importante sua participação. Vai ficar aqui para quem quer esclarecer, quer mais dados aqui, como é que faz para conversar com a Caroline Pereira e sua equipe, o telefone de contato, o WhatsApp e também o endereço onde está seu escritório aqui em Passo Fundo.
O nosso escritório, Carvalho, está localizado no edifício Avenida Center. É bem no centro de Passo Fundo, tem o Banco do Brasil do centro. Do outro lado da rua tem a loja do Boticário, ele fica em cima, no primeiro andar. Então, tanto pela Bento Gonçalves quanto pela Avenida Brasil se tem acesso. Para anotar, é na Bento Gonçalves, número 578, primeiro andar, sala 106. Mas é esquina com o Banco do Brasil, tá? Porque na outra Bento... no decorrer da Bento tem outra Boticário lá na frente, né?
Ah, sim.
Então, eu sempre digo, é na esquina do Banco do Brasil, tá? E aí, os nossos telefones de contato, 3632-3650, e temos o WhatsApp, 54...
Correto, são 10h56, Caroline Pereira conosco aqui, pode repetir o WhatsApp.
549-9158-0787. Então, 549 91580787.
Carol, vai tomar uma água. Eu tenho mais uma pergunta para fechar, que chegou aqui. Posso ir? Depois ela vai tomar água aqui, vai responder aqui a pergunta da nossa ouvinte que chegou aqui. Joraci, mais uma pergunta para fechar o programa aqui, Joraci. Aqui é a Planalto News. Oi, estou ouvindo o programa. Gostaria de saber com a senhora o que eu posso fazer. Eu trabalho em um frigorífico de porco, estou com vários problemas de saúde, fiz uma perícia médica, foi concedido benefício, mas o INSS negou por falta de carência. O que eu posso fazer? Pergunta aqui a Joraci.
Só me responde, Carvalho, por favor. Ela fala quanto tempo ela está lá, não, né?
Vamos ver aqui, ó. O que ela colocou aqui no texto. Ô, Joraci, pode complementar algum dado mais aqui para a Carol. Mas, ó, gostaria de saber com a senhora o que eu posso fazer. Eu trabalho em um frigorífico de porco, estou com vários problemas de saúde, fiz uma perícia médica, foi concedido benefício, mas o INSS negou por falta de carência. 5 meses aqui.
Ah, tá. Por quê? O que acontece, tá? Para a gente ter direito ao auxílio-doença, a gente precisa preencher 2 requisitos. Um é provar...
E ela contribuiu até 2018.
Isso. Um é provar que a gente tem uma incapacidade no momento, que não nos permite trabalhar, que é o que deve ter ocorrido com ela. Por isso que ela passou na perícia, que ela diz, eu ganhei o benefício, mas o INSS negou. Na verdade, ela deve ter feito a perícia, foi reconhecido que ela está doente mesmo. Só que o INSS não deu, na verdade, o benefício, ele negou. Por quê? Porque ela preencheu o requisito de provar que ela, no momento, está incapaz para trabalhar. Mas ela não preencheu o requisito de estar contribuindo. Então, para o auxílio-doença, eu tenho que estar doente, não conseguir trabalhar naquele momento, e eu tenho que estar contribuindo para o INSS. Ou, alguns casos, a gente consegue provar que a pessoa não contribui mais para o INSS e ela está no chamado período de graça. É um tempo que eu posso ficar sem pagar INSS, que mesmo assim, se eu vier a ficar doente, eu vou ter direito ao auxílio-doença. Se eu vier a falecer, vai gerar pensão. Então, nesse sentido. O que a gente pode observar no caso dessa ouvinte, que a gente pode conversar, nos procure para a gente alegar, verificar toda a situação. Muitas vezes, a gente consegue provar que esta incapacidade dela não é de agora. É lá de trás. E aí, como lá atrás ela tinha as contribuições, ou, digamos, a gente consegue enquadrar dentro do período de graça dela, aí ela consegue o auxílio-doença, porque a gente prova que ela está incapaz, mas que essa incapacidade não é de agora, é lá de trás, quando ela tinha qualidade segurada.
Então, tá, ela que mandou aqui o atestado da firma e médicos. Então, guarde esses documentos e a Carol poder explicar mais para você, Joraci. Bem, para quem ouviu o programa aqui, ó, eu quero conversar com a Carol e a equipe. Vai estar essa reportagem completa no site rdplanalto.com agora à tarde. E ali o telefone de contato, você pode conferir ali no site rdplanalto.com. O site ali do nosso grupo Planalto de Comunicação vai estar em entrevista com a Caroline. E qual o telefone de contato, WhatsApp, endereço, enfim, para você que ouviu, pegou pelo meio, não conseguiu anotar, aí vai estar publicado para você conferir e esclarecer suas dúvidas. De nossa parte, Caroline Pereira, muito obrigado pela presença, feliz 2026, que você continue então fazendo a alegria de muitas famílias, né? O sonho da aposentadoria, o sonho da contribuição e este complemento tão importante na vida da pessoa que trabalhou a vida toda, que trabalha aí para garantir o sustento da sua família, o seu próprio sustento. Muito obrigado pela participação. Uma mensagem a mais para os nossos ouvintes. Aberto o microfone da Rádio Planalto News.
Carvalho, eu que agradeço esse carinho de sempre, né? Que a Rádio Planalto me acolhe, me recebe sempre de braços abertos. Agradeço de coração a todos os ouvintes, porque sem vocês não há o porquê estar aqui, né? Então é muito importante essa interação. Fico muito feliz que eu consiga levar informação para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas questões. Fico à disposição de quem precisar. Que 2026 seja um ano incrível para todos nós, com muita saúde, que todos possamos ter muita resiliência, aprender algo novo, perdoar alguém que precisa, porque é importante, né? O perdão, eu sempre digo, é libertador, não é para o outro, é para a gente. O perdão é para quem dá. Mas, gente, muito amor para todos, prosperidade. E vamos organizar a vida, né? Porque além da aposentadoria, no INSS você tem questão de pensão por morte, questão de auxílio-doença, questão de salário-maternidade, de auxílio-reclusão, acidente, auxílio-acidente em caso de sequela permanente. Então, estamos à disposição, mas busquem os seus direitos, não deixem para a última hora. Porque eu sempre digo, não é só honorários, é a gente saber que aquela família conseguiu pôr o pão na mesa, conseguiu às vezes trocar de carro, a outra família conseguiu formar um filho na faculdade com um benefício bem feito. Então, organizem o seu futuro. Tudo de bom, ficamos à disposição.